Pela ordem, senhor presidente, apenas se eu for chamado para a Comissão de Assuntos Econômicos, não quero ser indelicado, mas é que eu sou relator de matéria e poderia a qualquer instante ser chamado ali na Comissão de Assuntos Econômicos. Então,
ok.
Por favor.
Está feito o registro. Doutor Maurício.
Bom dia a todos e a todas. Senador Paulo Paim, que preside a audiência. Meus cumprimentos aos demais membros convidados da mesa. Senadora Ana Rita, presidente da comissão. Senador Suplicy, primeiro queria parabenizar a todos pela riqueza do debate e pela elevação do debate na questão que nós estamos trazendo hoje, outros temas que não apenas a questão da segurança pública. Costumeiramente, nós vemos pela mídia que, quando é publicado um novo mapa da violência ou uma nova pesquisa sobre indicadores de violência no país, os primeiros holofotes se voltam aos atores da segurança pública, às polícias de maneira específica. E hoje, aqueles que me antecederam trouxeram um debate rico das questões sociais, das questões da psicologia, das questões da discriminação, o que faz com que a gente tenha um novo olhar sobre a banalização e o mapa da violência. Mas não tem como nós não passarmos, e a Senasp, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, ela tem o papel de articulação, de fomento, de indução, mas ela tem protagonistas lá na ponta, protagonistas que são os estados e são os municípios no eixo de prevenção.
Permitido nenhuma pergunta para os painelistas. Eu vou abrir depois, além dos senadores, para três, no máximo quatro pessoas do plenário fazer algum tipo de questionamento, pergunta. Que aqui os painelistas é que fazem a exposição. O plenário poderá fazer perguntas e eu vou abrir depois que os nossos convidados darem a palavra.
Bom, e nessa sequência, eu acho que não tem como nós não olharmos como as polícias estão vendo esta questão da banalização. Nós temos que entender que os nossos policiais são frutos dessa sociedade. E quando nós atacamos de maneira muito intensa os trabalhos investigatórios, o trabalho de atuação das polícias, nós temos que fazer uma reflexão de qual é a estrutura que essas polícias são detentoras para os seus aparatos de apuração das infrações penais e dos seus aparatos de prevenção através do policiamento ostensivo e repressivo. É muito difícil nós enxergarmos hoje alguns estados da nossa federação que são detentores de situações econômicas privilegiadas para que possam efetivamente fazer o que nós enxergamos de política correta a nível de segurança pública. Recentemente, nós abrimos um edital para todos os estados, um edital para equipar os aparelhos de delegacias de homicídio e proteção à pessoa. E nós vimos a disputa e como os projetos eram apresentados. E projetos que se batiam com estados onde nós tínhamos 2.000 ocorrências praticamente paradas, onde se tinha apenas a portaria inaugural do inquérito policial e nem sequer o laudo de efetividade daquela arma havia sido produzido. Ora, quando nós pensamos nisso, automaticamente nós vamos estar pensando na questão da impunidade, que talvez nós já vimos que alguns que me antecederam pautaram isso, porque como nós vamos falar de banalização ou de mapa de violência sem passarmos pela questão da impunidade no país? Cada vez mais nós temos uma diminuição de procedimentos apuratórios, cada vez mais nós temos uma diminuição de casos esclarecidos no país. A nossa média não ultrapassa 20% de casos esclarecidos no país. Nós temos estados aqui da nossa federação que não há médicos legistas, não há peritos criminais. Então fica muito difícil nós falarmos desta questão sem passar, senador, pela questão financeira, pelas questões orçamentárias, pela questão de segurança, sobre a ótica de equipamentos que nós devemos oferecer às nossas polícias. Então, eu acho que esse é um ponto que, quando nós estamos na raiz, na questão da impunidade, nós temos que ver até que ponto as nossas polícias estão efetivamente preparadas para diminuir essa sensação de impunidade que assola todo o país. A Secretaria Nacional de Segurança Pública tem investido em equipamentos para que possa ser doado aos estados equipamentos importantes da perícia. Não há como você pensar em apuração dos crimes violentos e letais sem pensarmos na questão de uma perícia forte, uma perícia que possa efetivamente elucidar delitos. Vários casos onde os papiloscopistas não têm nem sequer aquele pó, quer dizer, que um instrumento básico que ele pode levar à elucidação de delitos pela comparação datiloscópica. Então, nós estamos falando de um país com várias faces, com universos diferentes, que nós não temos como comparar alguns estados com aqueles que têm super delegacias de homicídio, super polícias científicas, institutos médicos legistas, que conseguem buscar realmente como são alguns filmes até americanos. Nós temos que trazer para uma realidade sensível do nosso país. Então, eu queria, inicialmente nessa minha fala, passar essa questão da banalização por essa face da impunidade e declinar que a Secretaria Nacional de Segurança Pública, ela faz a indução da política, ela tenta a articulação da política, porém nós precisamos em muito daqueles que executam lá na ponta. Um outro eixo que é a questão da capacitação. Este policial que está aí, ele é fruto da mesma sociedade daquele que está no sistema prisional. Às vezes, senador Paim, o que diferencia ele é o uso ou a dependência de uma droga. Às vezes, aquele cidadão que cresceu no mesmo ambiente, um teve o privilégio de não experimentar uma droga que gerou atração à mente, mas aquele que, eventualmente, com 12, 13 anos, acabou se envolvendo com o crack e cai num universo e num ciclo, porque ele, para alimentar a sua drogadição, e eventualmente acaba se tornando um adicto, ele entra numa cadeia, e essa cadeia viciosa faz com que ele seja obrigado, inclusive, a matar. Eu fui diretor de cadeia por 8 anos, e nessa minha trajetória eu vi adolescentes, quando eu era presidente de uma ONG que atuava com medidas socioeducativas, adolescentes que nós acompanhamos ele num regime de liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade, que foi para o regime da internação na antiga FEBEM, volta de maneira muito mais lesiva, com um potencial de violência muito mais exacerbado, e em poucos meses ele vai para a minha cadeia. O que é pior, que essas pessoas, o número de reincidência chega a casa de 75% a 80%. Aqueles que vão como roubo voltam latrocidas. E quando caem num sistema onde a organização criminosa, e essa foi uma das perguntas, a organização criminosa acaba cooptando jovens de 16, 17 anos para que possam ser verdadeiros soldados das suas organizações criminosas. Então, essa ciranda de um sistema prisional, de um sistema penitenciário falho, onde nós temos que a organização criminosa reina e domina, faz com que cada vez mais adolescentes se tornem maiores, voltados ao exército dessas organizações criminosas. Então, dentro disso, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, ela passa a ter um novo olhar na questão da capacitação. E o ensino à distância faz com que a gente capacite cerca de 1 milhão e 300 matriculados em cursos da rede à distância. E mais de 5 mil policiais em cursos presenciais. Porque este policial, que é fruto do mesmo ambiente social daquele que está no sistema prisional, ele precisa mudar os seus conceitos. Ele precisa mudar a sua questão cultural. Porque é difícil você pensar num policial que ele não tenha raízes sociais, raízes culturais que ele carrega ao longo de toda a vida, e quando ele se torna policial, ele pensa que ele está indo para uma guerra. E ele não está indo para o escopo prevenção, ou ele não está indo para o escopo apuração. Ele está indo para uma guerra. Então, a Secretaria Nacional de Segurança Pública passa a investir fortemente em procedimentos operacionais padrão para que a gente mude a cultura desse policial. E esta mudança, ela não será do dia para a noite. Essa mudança, ela vai ser gradativa, ela vai levar um bom tempo. E não adianta a gente, quando sai a questão de um novo mapa da violência, atacar apenas as questões policiais. Por isso que eu fico muito feliz, senador, que hoje o tema está sendo muito mais amplo. Nós não podemos pensar na questão violência apenas na questão policial. Ela é muito mais profunda que tudo isso. Então, quando a Senasp, através dessa articulação com os estados, induz essa política educacional, essa política de capacitação, de aperfeiçoamento, a gente começa a respirar a possibilidade de ter policiais com uma nova doutrina de apuração, uma nova doutrina de olhar, uma doutrina de uma polícia de proximidade, uma polícia de mediação de conflitos, como é a política do programa CRAC, é possível vencer. É claro que ainda nós não temos como aferir os resultados da política do CRAC. É um programa muito novo, um programa muito cedo ainda para você trazer os resultados. Mas nós começamos a pensar a política das drogas quanto violência de um olhar multiministerial, multidisciplinar, quando você envolve o eixo educação, o eixo social, principalmente o eixo saúde e o eixo autoridade. As questões das drogas estão totalmente vinculadas, sim, a essa questão dessa banalização da violência. Não tem como nós negarmos que um adolescente em consumo abusivo do crack ou da cocaína ou do álcool, ele não se torna uma presa muito mais fácil para se apoderar de uma arma de fogo e fazer com que isso possa provocar um homicídio. Então, dentro deste olhar, os programas que o governo federal hoje tem colocado à disposição de estados e municípios buscam uma mudança do pensamento e uma nova construção da política criminal. Mas volto a insistir, a questão é, nós temos executores na ponta. O governo federal não executa a política. O governo federal, ele induz a política. O programa CRAC, ele será exitoso se os municípios conseguirem trazer as respostas do programa. O programa Brasil Mais Seguro, que o governo federal coloca principalmente naqueles territórios mais vulneráveis, com 4 estados inicialmente e com mais de 200 milhões de reais de investimento, ele só se tornará efetivo, como já foi o estado de Alagoas no ano 2013, com uma redução de 20% dos homicídios, se efetivamente os policiais, os atores sociais, os atores de justiça ficarem sensíveis a isso e se envolverem com essa política. Caso contrário, o governo federal ele poderá ser apenas um repassador de recursos e que nós não teremos a devolutiva. Um outro ponto que nós queremos abordar dentro da questão do mapa da violência era a falta de dados que o governo federal tinha. E quando nós pensamos em trabalhar apenas com o DataSUS, nós temos alguns parâmetros que, de repente, não refletem a realidade. Crimes que são praticados num local e a morte, eventualmente, ocorre em outro local. Crimes com os estados, homicídio que são registrados como morte a esclarecer ou encontro de cadáver, ou então quando nós temos 3 mortes e 1 registro de homicídio. Então, dentro dessa linha, surge o SINESP, o Sistema Nacional de Informações. Através de uma legislação que o Congresso teve uma sensibilidade incrível, de uma aprovação rápida, e que hoje nós passamos a fazer articulação com os estados, primeiro, para dotá-los de equipamento de transmissão dessas informações. Existem estados que não têm o básico para transmitir a informação. Porque a gente tem que enxergar, volto a insistir, no Brasil como um todo. Existem estados que não têm perícia criminal, não tem peritos, eu estou falando de capitais, que não tem peritos para fazer apenas aquele exame se essa arma é efetiva ou não. Então, quando nós pensamos numa situação dessa, nós temos que estar analisando que só nós teremos números confiáveis através dessas informações chegando dos estados, para você poder definir a política. Então, o SINESP hoje, a nível de governo federal, a nível do Ministério da Justiça, nós entendemos que ele é o grande a possibilidade de você pensar até num Observatório Nacional de Segurança, através da base de dados, da colheita de dados, de informação, do nivelamento dessas informações que o SINESP pode trazer. mas através de informações confiáveis, através de uma padronização do registro de ocorrências, através de uma forma que todos os estados registrem o homicídio da maneira como ele é, registrem o roubo da maneira como ele é. E lá você vai começar a trazer perfil das nossas vítimas. Quem está morrendo? Em que local, em que cena está morrendo? Trazer o diagnóstico disso. O governo federal, ele está fomentando as pesquisas? Sim, está fomentando a pesquisa. Está fomentando programas como o Brasil Mais Seguro, como o programa CRAC, como a política da fronteira, que foi uma das perguntas, onde houve um aumento de 1.300% nos investimentos na fronteira. Mas o principal é você ter uma base sólida de dados e informações que não são desvirtuadas pelos estados. E aí foi a grande sacada de você fazer com que esses estados aderissem obrigatoriamente, porque os estados não seriam obrigatórios em aderir ao Sinesp, a não ser porque eles precisam das informações dos outros estados. Não se faz inteligência policial hoje, não se faz enfrentamento às organizações criminosas se você não tiver uma visão hoje de toda a União, de todo o governo. Então, nessa seara que hoje nós temos o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais e de Drogas, que em breve nós poderemos estar falando que todo o país está sendo efetivamente padronizado no registro das suas ocorrências. Eu queria também falar um pouquinho, senador, sobre essa questão que foi indagada sobre as armas. Como policial, como delegado de polícia, nós sabemos que hoje um delito que vem aumentando em todo o país são os crimes de roubo. E o roubo, necessariamente, é o elemento surpresa. É quando você não espera a atuação do autor e não há qualquer cenário de tempo de reação, tempo-resposta. Ou seja, quem possui uma arma, quem possui o porte ou quem tem uma arma em sua casa, ele será uma presa fácil. Quer dizer, se você imaginar que você vai ter um crime de furto, onde você vai ouvir o barulho da porta sendo arrombada e você vai sacar de uma arma e defender a sua propriedade, isso praticamente não existe mais. O furto ocorre quando a casa está desocupada. E o roubo, na maioria das vezes, ocorre quando a chegada da família em sua casa, onde a família toda ela é rendida, onde a família é subjugada e, mediante a grave ameaça, quando não a violência, acaba ocorrendo a consumação da subtração violenta. Então, dentro disso, a questão das armas, ela não tem qualquer escopo de defesa pessoal. Além disso, nós sabemos, como foi muito bem colocado, quando esse adolescente exterioriza a sua violência, ele se apodera dessa arma e ele acaba praticando crimes, e às vezes contra aqueles muito próximos deles. Casos de mortes dentro do ambiente familiar, os casos de violência contra a mulher exagerados, quando se utiliza das armas, geralmente o marido utiliza, o companheiro se utiliza da arma de fogo que está dentro da sua casa para fazer a lesão e a lesão violenta contra a sua companheira.